no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Queimadas são monitoradas com apoio de comitê em Santarém. Polícia Científica do Amazonas adere à campanha nacional de coleta de DNA. Ação integrada resulta na prisão de integrantes de associação criminosa em Roraima. E PSA é empossado em Conselho Estratégico do Governo Federal.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que uma ação integrada entre as polícias civis de Roraima e do Amazonas resultou na prisão de dois integrantes de uma associação criminosa especializada em furtos com o uso do chapolim. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Civil de Roraima, por meio do 2º Distrito Policial, cumpriu na última quarta-feira dois mandados de prisão preventiva contra dois homens, um de 27 e outro de 28 anos, investigados por integrar uma associação criminosa interestadual especializada em furtos qualificados praticados com o uso de dispositivo eletrônico conhecido como chapolim, utilizado para bloquear o travamento de veículos. Com a prisão dos dois homens, a equipe policial encerra as investigações. A operação foi coordenada pelo delegado titular do 2º Distrito, Alberto Correa de Oliveira, com apoio do Grupo de Resposta Imediata da Polícia Civil e ainda da Polícia Civil do Estado do Amazonas, por meio do 7º Distrito Integrado de Polícia. As investigações foram iniciadas a partir do registro de um furto ocorrido no estacionamento de uma empresa no bairro Pricumã, aqui em Boa Vista. Os criminosos utilizaram o equipamento eletrônico para impedir o travamento das portas de um carro. Após observarem a vítima se afastar, furtaram uma bolsa contendo uma arma de fogo e carregadores. Segundo o delegado, esse tipo de crime tem se tornado recorrente em grandes centros e exige inteligência, integração entre forças e rapidez investigativa. Logo após o crime, os policiais conseguiram identificar os autores com base em evidências técnicas e depoimentos, o que possibilitou ao delegado representar pelas prisões preventivas deles, deferidas pela justiça. Na última quarta-feira, os policiais civis montaram uma ação para prender os investigados. Um dos alvos já estava custodiado na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a PANC, desde 12 de junho deste ano, após ser preso em flagrante pelo crime de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo. A equipe do 2º Distrito deu cumprimento ao mandado de prisão no interior da unidade prisional. O segundo investigado foi localizado na cidade de Manaus. A Polícia Civil de Roraima solicitou o apoio da Polícia Civil do Amazonas. Policiais do 7º Distrito Integrado de Polícia realizaram a prisão do investigado. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Audiência pública para debater gestão social da Bacia do Tapajós terá opção de participação online. O evento será realizado pelo MPF e pelo MPPA na próxima terça-feira em Santarém e terá opção de participação online, além da possibilidade de presencial. Saiba mais com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará convocaram audiência pública para discutir a gestão social da bacia hidrográfica do Rio Tapajós e seus recursos hídricos. O evento será realizado na próxima terça-feira, dia 12 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, no auditório do Ministério Público do Pará, em Santarém. O objetivo é criar um espaço de debate com a sociedade civil e com órgãos estatais sobre a necessidade de implementar um comitê gestor para a bacia do Tapajós, afluente da margem direita do Rio Amazonas. A iniciativa busca promover uma gestão descentralizada, participativa e sustentável dos recursos hídricos da região. Além dos debates sobre o tema proposto, um dos objetivos da audiência é viabilizar a criação de um grupo de trabalho, se for o caso, para articular a formação do comitê gestor, conforme previsto na resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de número 5/2000. O evento também vai rediscutir o acatamento da Recomendação de número 6 de 2025, expedida pelo Ministério Público Federal, que trata da gestão das bacias dos rios Tapajós e Madeira. Além da opção de participação presencial, as pessoas interessadas também podem participar de forma online. O debate será transmitido ao vivo pelo canal do Ministério Público Federal no YouTube. mpf.mp.br/pa/youtube. Os interessados podem participar de forma online pela plataforma de videoconferência o Zoom, mpf.mp.br/pa/zoom, segundo as regras para manifestação. Para se manifestar durante a audiência, é necessário se inscrever até a véspera do evento por e-mail, enviando mensagem para prprm.santarem-gab5@mpf.mp.br, com assunto inscrição em audiência pública, ou presencialmente na sede da Procuradoria da República em Santarém e no local do evento até o início dos trabalhos. Com informações do Ministério Público Federal do Pará, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, queimadas são monitoradas com apoio de comitê interinstitucional. A vegetação seca e as altas temperaturas devem aumentar risco de queimadas em agosto e setembro na região. Confira Olhés de Costa.
Em meio à seca prolongada na Amazônia, Santarém, no oeste do Pará, se mobiliza para enfrentar mais uma temporada de queimadas. As altas temperaturas combinadas ao déficit hídrico acumulado nos últimos anos preocupa autoridades ambientais que reforçaram o monitoramento e a integração entre os órgãos públicos. De acordo com Tiago Dias, analista ambiental do ICMBio, os efeitos do fenômeno El Niño seguem impactando a região. Segundo ele, a expectativa para agosto é de chuvas dentro da média histórica, mas com temperaturas de até 2 graus acima do normal, o que acelera a secagem da vegetação.
Ele prolonga a estação seca aqui na Amazônia e ele também aumenta a intensidade dessa seca. Né? Ano passado eu estava trabalhando na Resex Tapajós Arapiuns e no começo de agosto a gente já respondeu a um incêndio. Agora a gente está no começo de agosto e a gente percebe que a gente ainda tem algumas chuvas espaçadas, tá chovendo ainda um pouco. Essa época no ano passado estava bem mais seco. Então assim, a gente tem acompanhado as previsões, tentado entender o que vai acontecer esse ano. Para o mês de agosto, né, a previsão é de que a gente tenha a chuva na média, né, mas a temperatura, a previsão é que ela seja 2 graus mais alta do que a média. Então a gente vai ter um mês de agosto bem quente, né? Mas com uma pluviosidade aí, segundo as previsões, né? Uma pluviosidade relativamente normal. Mas também a gente tem que considerar o déficit hídrico que a gente tem na vegetação causado pelas duas últimas secas, né? Então a vegetação ela vai tender a secar muito mais rápido esse ano.
Tiago explica que embora ainda não haja registros de incêndios em andamento nas unidades de conservação da região, o cenário pode mudar nas próximas semanas.
A gente tem acompanhado, monitorado as unidades de conservação aqui na região. No momento, a gente não tem nenhum incêndio em andamento nessas unidades. É provável que a temporada de incêndios ela se inicie a partir do meio de agosto, começo de setembro, mas é só começando para a gente saber como é que vai ser. As previsões são, teremos incêndios florestais, como todos os anos temos, mas a gente espera que seja um pouco menos do que a gente teve nesses últimos anos, né? Realmente foram muitos incêndios em muitas regiões, não só da Amazônia, mas do país.
Para antecipar os impactos e proteger tanto o meio ambiente quanto a população, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém, a SEMA, está formando o Comitê Interinstitucional, que vai coordenar a criação de um plano de contingência e fortalecer a atuação preventiva, como explica Tainá Cunha, geóloga que atua no setor de monitoramento ambiental da pasta.
A gente já tem trabalhado aí há um curto prazo, né? Vamos dizer que há uns 2 anos já estamos trabalhando com esse monitoramento. E a gente trabalha integrado com bombeiro, com a CONDEC, que é a Defesa Civil, a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, IBAMA, dentre outras instituições. Aí a gente já tem essa relação aí para controlar essas queimadas e também a qualidade do ar. A gente já está em formação um comitê municipal, que é para formar um plano de contingência que vai trabalhar de médio a longo prazo para que a gente tenha um controle maior e possa trabalhar também na prevenção dessas queimadas.
Ainda de acordo com Tainá, a iniciativa busca ainda melhorar a resposta da rede pública de saúde. Segundo ela, parte da fumaça que afeta Santarém vem de municípios vizinhos, o que amplia a necessidade de atuação em rede.
Para evitar esses problemas respiratórios, é importante a gente frisar que boa parte dessa poluição que está vindo para cá vem dos municípios do entorno. A gente tem, sim, foco de queimada dentro do município, mas eles não são uma grande quantidade quanto desses outros municípios. municípios que estão tanto no canal do rio, né, e no entorno do município de Santarém. Então a gente também tem que trabalhar nessa prevenção para ajudar aí até na Secretaria Municipal de Saúde, como é que eles vão receber a população, se porque a demanda aumenta.
Com a previsão de chuvas abaixo da média em setembro e um cenário climático desafiador, os órgãos públicos devem equilibrar ações emergenciais e preventivas para evitar uma crise ambiental e de saúde pública, como aconteceu nos últimos 2 anos no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, PSA empossado em Conselho Estratégico do Governo Federal.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Polícia Científica do Amazonas adere campanha nacional de coleta de DNA para ajudar na localização de pessoas desaparecidas. Ação que teve início nesta terça-feira segue até o dia 15 de agosto. Yolanda Mendes traz as informações.
O Amazonas, por meio do Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública, está participando da campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A ação teve início nesta terça-feira e segue até o dia 15 de agosto, com o objetivo de contribuir para a identificação de pessoas desaparecidas por meio da polícia científica. Atualmente, o Amazonas é o terceiro estado brasileiro que mais envia amostras de material genético ao Banco Nacional de Perfis Genéticos. As coletas são realizadas diariamente na sede do Laboratório de Genética, localizado no prédio anexo ao Instituto Médico Legal, na Avenida Noel Núteus, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. A perita-geral da Polícia Científica, Andressa Boer Fronza, destaca que a campanha visa incentivar familiares de pessoas desaparecidas a doarem material genético.
Nós trabalhamos não só com DNA, mas com diversas áreas forenses que visam a identificação humana. E nesse trabalho científico em que a gente analisa vestígios, nós conseguimos ajudar tanto na localização de pessoas vivas com identidade desconhecida, quanto de restos mortais que ainda não têm identificação e estão nos nossos serviços de medicina legal em todo o estado. Ao longo de todo o ano, os familiares, após terem registrado o boletim de ocorrência na Polícia Civil, podem procurar os órgãos de perícia oficial para fazer uma entrevista antropológica e para fornecer o seu material genético de referência da família.
Para participar, é necessário que o familiar apresente um boletim de ocorrência de desaparecimento registrado em qualquer unidade, além de seus documentos pessoais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, mês de incentivo ao aleitamento materno destaca a importância do leite humano para a saúde de bebês. No Careiro, as ações estão sendo intensificadas. Confira com Anderleia Oliveira.
O mês de agosto é marcado por uma importante campanha de saúde, o Agosto Dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada representa o padrão ouro de qualidade do leite materno. Durante o mês, instituições de saúde, profissionais e entidades ligadas à infância se mobilizam para promover a conscientização sobre os inúmeros benefícios do aleitamento materno, tanto para o bebê quanto para a mãe. A nutricionista Jaqueline Vieira destaca o tema deste ano e explica a importância da campanha.
Ao qual este ano nos traz o tema Priorizemos a Amamentação, construindo sistemas de apoio sustentáveis. Essa campanha destaca o aleitamento materno como prática essencial para a saúde, o desenvolvimento e além de ser uma ação com impactos positivos para o meio ambiente.
Jaqueline aproveita para ressaltar que o leite materno tem grande importância para a saúde do bebê.
Quando falamos de aleitamento materno, nós devemos destacar que é considerado um alimento completo e individualizado, com prioridades nutricionais e imunológicas únicas. Além de conter prebióticos que favorecem a flora intestinal do bebê, o aleitamento materno também melhora a resposta imunológica, reduz infecções e potencializa o efeito das vacinas.
A iniciativa do Agosto Dourado também busca derrubar mitos, oferecer suporte às mães e garantir que elas tenham acesso à informação, acolhimento e ambientes favoráveis para amamentar. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Saúde e Alegria é empossado em Conselho Estratégico do Governo Federal com foco na Amazônia. A organização leva experiências da região do Tapajós, no Pará, para o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República. Saiba mais com Liés de Costa.
Em cerimônia realizada esta semana em Brasília, o Projeto Saúde e Alegria, o PSA, foi oficialmente empossado como integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República. O coordenador-geral da organização, Caetano Canavino, vai representar o projeto no colegiado, assumindo a responsabilidade de levar as vozes e demandas das populações amazônicas ao centro do debate nacional. O Conselho, reinstalado com a proposta de fortalecer a escutativa do governo federal, reúne representantes do empresariado, da academia, de movimentos sociais, povos indígenas, comunidades quilombolas e organizações da sociedade civil. A iniciativa busca construir soluções para os principais desafios do país, considerando as desigualdades sociais, os direitos dos povos e os impactos das mudanças climáticas. O PSA desenvolve ações na região do Tapajós, no Pará, em saúde comunitária, economia da floresta, saneamento, educação popular e defesa dos direitos territoriais. Para Caetano Canavino, a participação no Conselho é uma oportunidade de ampliar o alcance das experiências vividas nas comunidades da região.
A gente espera estar somando e levando os anseios ali da nossa região, do Tapajós, da Amazônia, para poder contribuir, incidir, ser escutado ali e, quem sabe, influir também na tomada de decisões ali dos nossos governantes, também na construção de políticas e estratégias adaptadas, né, que possa estar combatendo as mudanças climáticas, reduzindo as desigualdades sociais, enfim, podem contar com a gente para levar essa voz lá para o Conselhão.
Canavino também destacou a importância da presença de organizações técnicas e socioambientais na formulação de políticas públicas, especialmente no momento em que a Amazônia ocupa lugar central nas discussões sobre clima e desenvolvimento sustentável.
Esse é um conselho bastante heterogêneo, a gente tem ali setores empresariais, setores dos movimentos sociais, setores acadêmicos, setores das organizações não governamentais, e a ideia é o governo fazer uma escuta desses clamores da sociedade civil. A gente conta também com uma ala bastante representativa dos movimentos indígenas, quilombolas, da coalizão negra e também das organizações técnicas socioambientais, como o Projeto Saúde e Alegria.
A entrada da organização no Conselho simboliza um passo importante para fortalecer o protagonismo das populações tradicionais da floresta e das águas, garantindo que suas realidades e saberes sejam levados em consideração nas decisões políticas de impacto nacional. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o estado do Amazonas ganhou versão em libras e áudio do Código de Defesa do Consumidor. A medida busca promover a autonomia e o entendimento pleno das normas de proteção ao consumidor. Joelma Viana tem as informações.
A iniciativa garante a inclusão de pessoas com deficiência visual, auditiva e intelectual sem acesso à informação sobre direitos do consumidor. Além dos recursos de acessibilidade, o Código de Defesa do Consumidor também foi adaptado com uma linguagem simplificada voltada para consumidores com deficiência intelectual ou com dificuldades de leitura. A medida, implementada pelo Procon Amazonas, busca promover a autonomia e o entendimento pleno das normas de proteção ao consumidor, como explica o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Fraxi.
Nós divulgamos no site do Procon Amazonas o Código de Defesa do Consumidor, onde todos aqueles que desejam conhecer os seus direitos e passar assim no mercado de consumo a exigir o cumprimento deles, possam ter acesso. Então está facilitando a vida da população, está levando o direito do consumidor a quem mais precisa.
A ação atende à Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de número 13.146/2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante o acesso à equidade a conteúdos de interesse público, com inclusão e empoderamento dos consumidores, que integra o Movimento Nacional por Mais Acessibilidade nas Relações de Consumo. A versão acessível do Código de Defesa do Consumidor está disponível no site procon.am.gov.br. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem 14 milhões e 400 mil pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Em todo o Amazonas, 266.814 pessoas relataram possuir ao menos uma limitação funcional, equivalendo a 7% da população estadual. Em 2022, Manaus tinha 2.005.340 moradores com 2 anos ou mais de idade. Nesse total, 147.873 têm algum tipo de deficiência, correspondendo a 7,4% da população da capital amazonense. A maioria dos casos está relacionada à dificuldade para enxergar, mesmo com o uso de óculos ou lentes. A deficiência visual afeta 101.827 pessoas, 5,1% da população da capital. Com informações da Rádio Rio Mar, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte e seguidor das rádios católicas que integram a RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Quero falar para você hoje, neste editorial, sobre vocação. Estamos no mês de agosto, mês das vocações. Vocação, segundo o entendimento da igreja, da teologia, alguém chama e alguém responde. Quem chama é o bom Deus e quem responde somos todos e cada um de nós. Deus nos chama, num primeiro momento, à vida. E a vida é bela, a vida é boa, a vida é bonita, a vida é digna. E nós devemos batalhar para que todos tenham vida digna. E aqui a importância de lutarmos também pela justiça social, pelas políticas públicas que valorizem, que defendam, que promovam a vida em todas as suas situações e em todos os seus momentos. Além do chamado à vida, o bom Deus nos chama ao seguimento de Jesus. Jesus é o modelo de humano perfeito em tudo, igual a nós, exceto no pecado. Jesus é nossa referência. E pelo batismo que nos consagrou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos constituídos membros do corpo de Cristo. Como seguidores dele, devemos espalhar o evangelho do amor, o evangelho da família, o evangelho da fraternidade, o evangelho da justiça, o evangelho da vida. E o seguimento de Jesus, mais do que um peso, é uma honra, é uma responsabilidade, é uma alegria que nos coloca a serviço de todos. E também o bom Deus nos chama às vocações específicas. E aí a beleza no jardim da igreja, vocações à vida religiosa consagrada em ramos masculinos e femininos, vocação à vida familiar, matrimonial familiar, família dom de Deus, projeto de Deus, vocação à vida missionária, os fiéis católicos em geral, batizados, também constituem uma vocação belíssima, inseridos na igreja, especialmente na sociedade, para ser sal e luz, para ser fermento na massa. A vocação ao ministério ordenado, tantos irmãos diáconos, padres e bispos em missão, especialmente aqui também na Amazônia, dedicando suas vidas como pastores para o povo de Deus. Nesse mês das vocações, vamos meditar sobre a nossa própria vocação humana, cristã e específica, pedir a Deus que nos sustente e envie muitas e santas vocações, todas elas, para o bem de nossas comunidades, da nossa igreja, da nossa Amazônia, do nosso país. A igreja reza por vocações, o bom Deus atende. Rezemos especialmente por aqueles também que em seus chamados vivem uma ocasião, um momento de crise e de dificuldade. Muitas vezes também nas dificuldades da nossa evangelização, da nossa missão na Amazônia, nós precisamos rezar e cuidar uns dos outros. Um forte abraço, um ótimo mês de agosto, mês das vocações, um ótimo segundo semestre que já está se acelerando, um ótimo mês para todos vocês.
Encerra aqui a edição de número 4266 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Anderlé Oliveira, Yolanda Mendes, Joelma Viana e Laone Gonçalves. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.